Podcast Unesp.
O Instituto Não Aceito Corrupção, INAC, Organização Nacional Sem Fins Econômicos, que atua no âmbito da pesquisa científica, política pública anticorrupção, mobilização da sociedade e educação, traz a público a segunda edição da pesquisa referente a análises de práticas corruptas e sua mensuração. Trata-se de um trabalho do Núcleo de Pesquisas Científicas do Instituto, coordenado pela professora da Unesp, Rita Biazon. O destaque ficou sobre a questão de compra de votos. 62% dos entrevistados disseram que conhecem alguém que trocou voto por dinheiro e 54% relataram ter sofrido pelo menos uma tentativa direta de corrupção eleitoral nos últimos 10 anos. A proposta da pesquisa, que é aplicada sempre em anos de eleições, é aumentar a conscientização em relação ao problema da corrupção nos eleitores ao definirem seus votos, escolhendo representantes efetivamente compromissados com a transparência, integridade e com a jornada anticorrupção, influenciá-los no sentido de terem responsabilidade social em suas escolhas, tendo em vista as graves implicações decorrentes da corrupção. A pesquisa foi realizada nos meses de abril e maio deste ano, por meio de entrevistas pessoais, sendo entrevistadas 2.026 pessoas em todas as capitais do país, sendo 41% do Sudeste, 30% do Nordeste, 11% do Norte, 10% do Sul e 8% do Centro-Oeste. Rita de Cássia Biazon, cientista política e coordenadora do Centro de Estudos sobre Corrupção do campus da Unesp em Franca, faz um panorama da pesquisa.
Na questão das prioridades dos problemas sociais, a pergunta refere-se a uma série de temas, então saúde, educação, segurança, moradia, custo de vida, transporte, corrupção, meio ambiente, onde o entrevistado teria que colocar qual rol de prioridades na vida dele. E aí o que aparece são dados interessantes que surgem, porque a saúde aparece como nacionalmente como 20% da prioridade da população brasileira, seguida de educação e segurança. A corrupção, ela despencou, ela foi para oitavo lugar, nono lugar, dependendo da região. Ela tem uma preocupação de 6% dos entrevistados, e é justificável, porque nós passamos por uma questão econômica no país que obviamente justifica, mas por outro lado também dá para perceber que a corrupção foi tirada da pauta dos governos já há 10 anos, né? Há mais de 10 anos, há mais de uma década que nós temos acompanhado e temos visto a corrupção ser deixada de lado como que se ela fosse um problema de uma classe, de um partido político e não uma questão que afeta nacionalmente todos os brasileiros. Bom, a pesquisa, eu acho que, em geral, é esse enfoque. O nosso olhar esse ano é sobre o município. Eu tenho coordenado essa pesquisa já há alguns anos. Nós estamos na terceira edição de pesquisa, né, tentando entender essa questão da percepção, da aceitação. O que se pretende fazer a partir daí é levar esses casos para o Tribunal Superior Eleitoral, mostrando a preocupação e o impacto que isso tem sobre as eleições, né? Acho que essa pesquisa tem que chegar, de alguma forma, a quem administra as eleições, a quem coordena o processo eleitoral no Brasil. E eu vejo com certa preocupação, porque o que eu vejo é realmente uma retirada de pauta a questão de corrupção do poder público em vários aspectos. E isso é um ponto crítico, porque você coloca um grau de vulnerabilidade, você estabelece um grau de tolerância e uma vulnerabilidade sobre até mesmo as instituições, o processo eleitoral e outros mais. Em suma, eu acho que é isso. O último bloco refere-se à compra de votos nas eleições. E o que nós perguntamos aos eleitores é se nos últimos 10 anos, nas eleições, então eleições presidenciais, eleições para deputado federal, eleições para prefeito, eleições para vereadores, se algum candidato ao cabo eleitoral ofereceu algo pelo voto. 54% disseram que sim E o valor oferecido em dinheiro, né, que as pessoas teriam trocado, que foi essa a nossa preocupação, que trocaram por dinheiro, o voto por dinheiro foi de 29%, 100, disseram que conheciam por R$ 100 e 25% de R$ 50. O voto mais caro por região, Sul, Sudeste, Nordeste, foi no Sul. Foi pago R$ 142 pelo voto, seguido do Centro-Oeste 140 e Sudeste 139. Quem pagou menos pelo voto foi o Nordeste 124. Então, aí dá um valor médio por região de compra de voto. No geral, óbvio que a pesquisa, esse resultado nos preocupa ainda mais sendo um ano eleitoral, mas é algo que nós imaginávamos que a compra de votos teria reduzida, teria sido reduzido, e comparada à nossa pesquisa, à última pesquisa de 2 anos atrás, houve um aumento de compra de votos. E isso converge para aquela questão da questão econômica, né? A preocupação com saúde, a preocupação com educação. Então, nesse caso, a ideia de não aceitar, ela acaba sendo descartada, porque eu preciso daquele dinheiro e o voto é algo que se pode barganhar. É algo preocupante, mais preocupante o fato da questão do combate à corrupção nas eleições não ter uma campanha sobre a necessidade de assegurar uma qualidade de candidatos, de votar de forma consciente. Então, esse é um pouco o panorama.
Rita sinaliza os tipos de situações de corrupções levantadas no estudo.
Na aceitação de percepção de corrupção, nós simulamos 21 situações. Cada uma dessas situações referia-se a uma violação de código penal, ou de corrupção ativa, ou de corrupção passiva, sonegação fiscal, peculato. E essas situações, o resultado dela, dessa percepção foi interessante, porque quando refere-se a uma prática que afeta o indivíduo e a sua convivência familiar, havia uma maior aceitação da prática ilegal do que em relação àquela prática que advém de um servidor público ou de um político. Então, por exemplo, uma padaria convida policiais para refeições, para tomar café da manhã. Isso é corrupção passiva, mas há uma tolerância e uma aceitação maior quando nós comparamos, por exemplo, a um funcionário fantasma, que é uma prática de peculato. Da mesma forma, coloca um cidadão, pede ao seu vizinho que trabalha numa repartição pública para acelerar um processo. É mais aceito do que uma pessoa que pratica utiliza de um auxílio emergencial, um auxílio Brasil, sem ter direito. Então, o que a percepção de corrupção nos indicou é que o brasileiro, ele é mais tolerante a práticas de corrupção e de violações de valores éticos quando diz respeito àquilo que o afeta diretamente, e vai se tornando menos tolerante no que diz respeito a práticas que afetam o poder público ou que estão diretamente ligadas ao poder público.
A professora da Unesp também explica de que forma a pesquisa foi aplicada.
A pesquisa sobre a percepção da corrupção pela sociedade brasileira tem sido aplicada nos últimos anos. Ela é aplicada bianualmente e para coincidir exatamente com as eleições. Então, por ser um ano eleitoral, sempre você tem mais identificação de práticas que estão sendo exercidas na sociedade, de suborno, de compra de votos. Então, ela é sempre aplicada nos anos eleitorais. No caso dessa pesquisa, ela foi realizada em março, de março a maio de 2024. Foram 2.026 entrevistas com eleitores entre 16 e 75 anos. E ela foi aplicada nacionalmente em todas as capitais. Então, nós temos aí um panorama de como se distribui a aceitação, ou a tolerância, ou as práticas de corrupção no Brasil, do Acre até Rio Grande do Sul. A metodologia realizada foi por meio de entrevistas pessoais com aplicação de questionário estruturado. As normas técnicas que foram seguidas foram da ISO 20.252 e as validações foram realizadas em três etapas: auditoria dos áudios coletados, crítica e verificação vertical e crítica e verificação horizontal. A empresa responsável pela aplicação foi a Ágora Pesquisa. E nessa pesquisa nós dividimos ela em cinco partes. Primeiro, prioridades do poder público. A ideia era identificar quais os problemas sociais. Num segundo momento, o grau de aceitação de corrupção, e para isso nós simulamos várias situações onde o entrevistado teria que colocar a aceitação como numa escala de não tolerável a aceitável. Num terceiro momento, a questão das irregularidades, tendo em vista que ele tinha uma lista, um rol de práticas de corrupção, se ele conhecia alguém que praticava essas irregularidades. Num quarto momento, quais os canais públicos de denúncia, se ele tem conhecimento, se ele já utilizou. E, finalmente, a compra de votos, que é exatamente por ser um ano eleitoral. Então, esse é o panorama da pesquisa que foi aplicada. E a partir dessa percepção de corrupção, nós perguntamos se o entrevistado já tinha vivenciado alguma das situações e qual a situação. 52% dos entrevistados disseram que já tinham vivenciado ou conheciam alguém. E a prática mais usual que teriam sofrido ou que teriam informação de que alguém teria vivenciado é em relação ao peculato, 34%, seguido de 17% de estelionato e 16% de corrupção ativa. Então, há um conhecimento da prática, e aí vem a pergunta a seguir: quais são os canais de denúncia? Porque se ele tem conhecimento, se ele consegue denunciar. Da população brasileira, desses 2.026 entrevistados, 61% disseram que conheciam os canais de denúncia para tratar casos de irregularidade. E aí a pergunta foi se ele já tinha utilizado ou se ele achava que funcionava. 32% desses 61% disseram que achavam que esses canais não funcionavam ou que ele não conhecia os canais de denúncia, 29%. Então, ele sabe que existe, mas ele não sabe como chegar. Isso é interessante porque os canais de denúncia, normalmente, eles têm uma ligado às pequenos municípios, às prefeituras, são caminhos tortuosos. O canal não é claro, você tem dificuldade, muitas vezes se coloca a ouvidoria como um canal. Então, assim, isso é algo que já apareceu em outras duas pesquisas que nós temos acompanhado esses canais públicos de denúncia com uma certa preocupação. E, em geral, a população não sabe como utilizar. Ele sabe que existe, mas acha que não funciona, não sabe nem como alcançar isso dentro do município, que foi essa preocupação nossa, considerando que é um ano eleitoral.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.